Este é o som do E o Vencedor É, que para além da rádio também pode seguir com imagem através do YouTube, Facebook ou pelo site do Observador. E Carla, hoje, além do José Manuel Fernandes, juntam-se à equipa das manhãs 360, o Ricardo Conceição, que já aqui está connosco em estúdio, e também o Rui Pedro Antunes.
E esta manhã temos truques e proibições e também alta política que se divide entre o LIVRE e o PSD. Comecemos pelo PSD, Ricardo. O poder não trouxe tranquilidade ao partido?
Não, e olha, estou aqui muito dividido, porque eu defendo que as pessoas devem dizer aquilo que pensam quando querem, acho que essa deve ser a regra. No entanto, o PSD tem este dom de conseguir dar tiros nos pés quase a cada passo que dá. Falar em passos, passos, um bom trocadilho este. Tivemos...
Matas dois coelhos com uma só cajadada.
Ei, Carla, agora é que tu arrumaste com tudo. E tivemos Passos Coelho a dizer o que disse no lançamento do livro, depois na entrevista aqui na Rádio Observador, que reforçamos, já estava combinado há muito tempo, portanto não houve aqui nenhum agendamento, não houve aqui nada de conspirativo para que isto acontecesse nesta altura, coincidiu no tempo. E ontem tivemos também Manuela Ferreira Leite, que não morre de amores por o Pedro Passos Coelho, aqui também na Rádio Observador, a dizer que o timing e o conteúdo da declaração de Sim. Passos Coelho eram inaceitáveis. O PSD já nos habituou a isto, nem quando está no poder, um governo que nem um mês tem, as pessoas não conseguem estar caladas, conseguem dar tiros nos pés do próprio partido, conseguem dar armas aos adversários para atacar o PSD e o governo, e o PSD continua nisto. E depois temos erros que assistimos neste arranque do governo, desde a história agora de Patrícia Dantas, a história da Secretária de Estado da Mobilidade, e agora esta questão da explicação da atrapalhada do IRS, que, segundo a narrativa do governo, a culpa é nossa, fomos nós que não percebemos o que o governo estava a fazer, o que é logo, um erro de abordagem, e não vamos ter o Ministro das Finanças no Parlamento, vamos ter o Ministro das Finanças vai a Washington a uma reunião da FMI, considera que isso será mais importante do que dar explicações ao Parlamento, ou seja, em poucos dias, aquilo que tinha sido um arranque mais ou menos sereno, muito pautado pelo silêncio,
Sim.
ou seja, o que demonstra
algum
que
controle de informação.
Quando consegue controlar a informação, para nós não é bom, obviamente, mas quando consegue controlar a informação e quando conseguem estar calados, conseguem guiar as coisas de uma forma mais serena e mais eficaz. E assim que a porta se abre, começa a entrar o vento e o governo começa a abanar por todo lado. Por isso, olha, um 8 para esta tendência autofágica do PSD, do PPD-PSD, que nunca muda. É aquelas coisas que sabemos, é como a mudança da hora. Sabemos que de 6 meses vamos ter de mudar a hora. E no PSD é a mesma coisa.
É certinho.
É.
Um oito então para a autofagia do PSD. Rui Pedro, olhando agora para o livro, também houve um acontecimento aqui, enfim, inusitado, as primárias para as europeias acabaram suspensas, há suspeitas de viciação no processo?
Sim, antes de mais, bom dia, senhores jornalistas, senhora animadora.
Bom dia ao painel,
Não, é que o Parlamento agora, José Pedro Aguiar Branco aconselhou que não se tratem por tu nem por você, os deputados. Eu estava a tentar seguir aqui, mas não consigo. Nem sei como é que vos hei de chamar.
É mais forte que tu.
Nem sei como é que vos hei de chamar.
Podes tratar-me por meu querido, Rui Pedro.
Meu querido Ricardo, vou então prosseguir com a parte sobre o livro.
O que é que disse Zé Manel?
Zé Manel, o que é que
Nem sei o que é dizer, Ricardo, nem sei o que é dizer.
Meu querido Ricardo, Zé Manel, então.
Também esqueci-me de dizer bom dia ao publisher do Observador. Senhor publisher do Observador. Mas sobre o livro, é que o livro cresceu muito e normalmente os partidos, quando crescem, também é bom que se habituem a um tipo de escrutínio diferente quando estão fora do Parlamento ou quando só têm um deputado. E o LIVRE nos centros urbanos é um bocadinho como a Covid em 2021, encontra-se sempre alguém que votou no LIVRE. E, portanto, isso também traz uma grande responsabilidade A Rui Tavares e a quem lidera o LIVRE e ao grupo de contacto, que creio que é assim que se chama. E em 2015 já tinha havido um problema nas primárias do LIVRE, nesse caso para as legislativas, em que o grande candidato, o grande amigo de Rui Tavares para o Porto era Ricardo Sá Fernandes, e venceu outro candidato, isto nas primárias, que foi Daniel Mota. E na altura, o que é que o LIVRE decidiu fazer? Fez uma recontagem, suspendeu o processo e, no fim das contas, feitas pela Comissão Eleitoral, obviamente próxima à direção do LIVRE, com pessoas próximas à direção do LIVRE, o que é que aconteceu? O terceiro classificado passou para primeiro e Ricardo Sá Fernandes acabou por ser o cabeça de lista pelo Círculo do Porto, e o vencedor, de facto, ou pelo menos que tinha vencido as eleições, passou de primeiro para 11º lugar, quando, na altura, o que tinha sido detectado eram 46 cartas que tinham sido enviadas à mesma hora dos Correios. Para dizer o quê? Voltou a acontecer isso agora. O LIVRE fez um processo para as eleições primárias, com uma primeira volta em que podiam votar não só os militantes e os simpatizantes, portanto, à semelhança do que aconteceu em tempos nas primárias do PS, mas também qualquer pessoa que se inscrevesse para votar especificamente nestas eleições. E o regulamento eleitoral dizia isto. Aconteceu mais uma vez de que, aparentemente, há uma candidata que é mais próxima da direção e que não ficou em primeiro lugar, creio que ficou em segundo. O que é curioso, novamente, é que, ao ter vencido uma ou outra pessoa, surgiram logo de novo suspeitas de viciação por parte do Colégio Eleitoral do LIVRE, ou não é o Colégio Eleitoral, por parte da Comissão Eleitoral do LIVRE, relativamente a essa pessoa. E isto pode tudo ter acontecido, e é obviamente legítimo que quem está a regular o processo eleitoral levante dúvidas e que possa suspender e possa repetir. Mas o que fica aqui um bocadinho a ideia é que, se o resultado tivesse dado a alguém que era próximo da direção, não havia problema. Porque isto, há um precedente nisto. Como deu outra pessoa que não está relacionada diretamente, não era a pessoa que Rui Tavares queria, não é a pessoa que a direção do LIVRE queria. Então, muda-se as regras a meio. O que me parece que é grave e que pode anular todo este processo se alguém recorrer para o Tribunal Constitucional é o seguinte. Se a Comissão Eleitoral queria ou tinha dúvidas sobre a legalidade, tinha que repetir todo o processo eleitoral. O que o LIVRE está a fazer é, na primeira volta, votou um universo de pessoas, um caderno eleitoral de pessoas, e na segunda volta parte dessas pessoas não podem votar. Portanto, o processo está todo inquinado, até parece ser assim uma espécie de algo que pode ser entendido como uma fraude, e não estou a ver, se alguém recorrer para o Tribunal Constitucional, como é que isto pode ser validado ou como é que pode não dar problemas. Portanto, eu acho que faz parte dos partidos que terem dores de crescimento. Isto nem sequer é único no LIVRE, mas é naturalmente criticável, e não é aceitável que a segunda volta não tenha o mesmo universo eleitoral que teve a primeira volta. E por isso a minha nota, senhora editora das manhãs, é um 6 para Rui Tavares, porque de facto pode-se até elogiar que se abra a sociedade civil, a escolha de um candidato.
O senhor cão do José Manuel Fernandes também,
também
fez a sua intervenção. Aqui, sim.
Os elogios caninos. Para dizer isso, que na verdade se deve elogiar o facto de se abrir à sociedade civil a escolha destes candidatos, por outro lado, tem que se controlar o processo e ele tem que ser altamente transparente e democrático, e não me parece que esteja a ser.
E daí um 6 para Rui Tavares, a nota atribuída pelo senhor editor de política do Observador. Vamos agora para o senhor Paulo Ferreira. Paulo, queres trazer aqui, e
Soutora,
vamos
sim,
lá, vamos lá ao tratamento a que estamos habituados. Queres falar da solução encontrada por Fernando Medina para baixar a dívida?
Sim, não assim tu cur baixar a dívida, mas foram aqueles pozinhos adicionais.
Para.
Exatamente, que fez aquela magia de baixar a dívida abaixo dos 100%. Porque em termos de marketing político isso conta muito mais. Passar a dívida, por exemplo, de 101 para 99, que são dois pontos, não é? É muito mais importante em termos de marketing do que, por exemplo, ela cair de 107 para 102, por exemplo, e eram 5 pontos. E, portanto, foram estes pozinhos que permitiram ao governo passar dos 3 dígitos para os 2 dígitos, que começam agora a ser, de alguma forma, esmiuçados, e hoje o ECO tem mais uma peça neste puzzle que nos permite perceber que operações é que foram feitas no ano passado, operações com dívida, obviamente, que permitiram, de facto, ao governo, a Fernando Medina, Ministro das Finanças, ficar com esta medalha de baixar a dívida abaixo dos 100%. Eu não quero de todo estar aqui a diminuir o bom que é para o país ter excedentes e ter uma dívida pública em queda e já abaixo dos 100%, não é isso que está em causa. A trajetória é ótima, só ganhamos com isso e temos um rating melhor agora, o Estado vai pagar menos juros e todos nós ficamos a ganhar com isso. A questão aqui é a parte do marketing político, precisamente dos 100%. O que é que aconteceu? Isto está no ECO hoje, é dito também pela UTAU, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental. O que o Governo fez o ano passado é que colocou duas entidades que gerem as nossas pensões e que têm muito dinheiro, precisamente por causa disso, a comprar dívida pública. Tão simples quanto isto. Isto é, o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social e a Caixa Geral de Aposentações investiram no ano passado 7,7 mil milhões de euros na compra de títulos de dívida da República, ou seja, emprestaram ao Estado este montante, sendo que elas também fazem parte do Estado, como sabemos, e de acordo com as regras de Maastricht para o cálculo da dívida, quando se faz a tal conta dos 99%, 100% e por aí fora, faz-se o consolidado, isto é, se há títulos de dívida dentro do próprio Estado, anula-se, como é evidente, porque no fundo é o bolso direito a dever ao bolso esquerdo, neste caso. E, portanto, faz-se a conta de uma forma consolidada e, por isso, esta dívida é como se não existisse e baixa-se assim a dívida. Não haveria nenhum mal nisto, mesmo para efeitos, se quisermos, de propaganda de marketing, não fosse dar-se o caso de o Fundo da Segurança Social já estar carregado de dívida pública. Isto é uma pescadinha de rabo na boca. Isto vem de uma tendência ou de uma que até tive uma alteração da lei há mais de 10 anos, quando o país estava quase à beira da bancarrota e quando tinha dificuldade em encontrar quem lhe emprestasse dinheiro a taxas decentes nos mercados externos, que foi colocar o Fundo da Segurança Social basicamente a ajudar nesse processo e a comprar a dívida pública. E este fundo está carregado de dívida pública, isto é, cerca de metade dos 30 mil milhões de euros, que são a tal almofada das nossas pensões para o futuro, é o Estado a emprestar a si próprio. Qual é o problema disto? O problema financeiro é fácil de perceber. É que se um dia destes houver um problema sistémico no Estado português ou na Segurança Social, nós colocámos os ovos todos no mesmo cesto. E o fundo que era suposto ser um fundo de salvaguarda, precisamente para acorrer a uma aflição, ele próprio pode ter problemas a cobrar estes créditos ao Estado. É como se nós lá em casa, na família, queríamos criar um pé de meia para uma doença, de alguma maneira, e íamos tirando dinheiro todos os meses para esse pé de meia. Mas depois, esse pé de meia era investido como? A emprestar-nos dinheiro a nós próprios para as compras do mês, ou para trocar de carro, ou qualquer coisa. E, portanto, isto, obviamente, quando a família tem problemas financeiros, estão todos no mesmo barco. Pronto, isto está muito bem explicado no ECO, a UTAU também tem dados sobre isto. Não tira, obviamente, isto não tira o mérito à trajetória que é mais sólida e vem mais atrás de redução da dívida, é ótimo, mas é aquele toquezinho, aquela coisa que os políticos não resistem, que é, já agora vamos fazer aqui uma pequena manigância, aqui um truquezinho para ficarmos ainda melhor na fotografia. E eu acho que a trajetória é sólida e Fernando Medina, e antes dele Mário Centeno, começou também esta trajetória, e João Leão, já agora, para pôr a equipa toda destes anos das finanças, não precisavam desta pena no chapéu para ficarem na galeria da redução da dívida e dos excedentes. E pronto, e olha, o artista é um bom artista, não havia necessidade, não é?
Não havia necessidade. Daí a tua nota será, Paulo?
Olha, a minha nota é um 7 por esta falta de... por não se resistir a esta tentação de colocar órgãos do Estado, que ainda por cima devem ter uma gestão autónoma, no fundo a contribuir para atos que são pura marketing político.
É daí o teu 7. José Manuel, vamos sair do país, vamos até Bruxelas, na Bélgica. Também queres destacar aqui uma história de um congresso que foi proibido. Estamos a falar do Congresso dos Nacionais Conservadores Europeus.
Exatamente. Carla, enfim, os Nacionais Conservadores Europeus nem é um congresso propriamente dito, era uma reunião promovida por um think tank em que estavam algumas figuras mais conhecidas dentro daquilo que podíamos considerar a direita europeia. E é curioso, por exemplo, nas descrições, em língua inglesa, alguns falavam em far right, portanto extrema-direita, sim, e outros em hard right, direita dura. Quer dizer, já é preciso, já são tão variados e tantos que começa a haver este problema. E tinha uma reunião marcada para Bruxelas, em que vinham estar presentes o primeiro-ministro da Hungria, um antigo líder do KIP britânico, o Farage, um candidato às eleições francesas que teve uma votação, apesar de tudo, significativa, o Éric Zemmour, e outros. Ora bem, isto, entretanto, as autarquias de Bruxelas, enfim, Bruxelas tem vários municípios pequenos, começaram a pressionar primeiro as instâncias onde que iam acolher aquela reunião, que teria umas centenas de pessoas, conseguiram levar, inclusivamente, uma cadeia de hotéis, um hotel grande, uma cadeia internacional, desmarcar o Congresso, começaram a dizer que não se podia realizar, até que finalmente alguém alugou uma sala. E a seguir, o Presidente da Câmara Local não esteve com as medidas, mandou a polícia proibir a reunião, dizendo que havia riscos de violência, aparentemente porque haveria uns manifestantes que estavam a preparar uma contra-manifestação para protestar contra a existência daquela reunião ali naquele centro de congressos. Portanto, então temos esta coisa extraordinária, que é haver uma contra-manifestação. O problema não é o problema não é de quem faz a reunião, é de quem se... quer dizer, ou melhor, o problema não é de quem se vai, eventualmente, com atitudes violentas, tentar boicotar uma reunião de forças políticas europeias, gostemos ou não delas, é dessas próprias forças políticas europeias e, portanto, proíbe-se a sua reunião. Isto já levou às reações do primeiro-ministro belga, que considera a decisão inconstitucional, já levou a uma tomada de posição até do primeiro-ministro britânico, porque havia britânicos na reunião, e, enfim, o Rishi Sunak não tem nada a ver com Nigel Farage, mas achou que, dentro da tradição da liberdade de expressão, estas coisas não podem acontecer. E, portanto, isto é... Porquê que eu acho que isto é importante, isto... Enfim, nós não gostamos de falar de assuntos internacionais, sim, aqui no Vencedor. É porque nós vamos ter eleições europeias, portanto, eleições em que também vamos participar. Nessas eleições europeias é muito provável que estes partidos, destes de dois grupos europeus, o grupo da identidade e o grupo dos conservadores, subam na sua expressão eleitoral. É possível que Viktor Orban e o seu partido, Fidesz, entrem para um destes grupos e que formem uma força política muito grande, e ontem mesmo houve reuniões em Bruxelas com indicações de que estes dois grupos se podem fundir, e se isso acontecer, se houver essa possibilidade, portanto, o grupo resultante pode ficar praticamente do tamanho do segundo grupo do Parlamento Europeu. Ora, isto é uma coisa que não nos é indiferente, porque o futuro da Europa também nos diz respeito a... Esta ideia de que é possível nós termos uma situação na Europa em que até pomos de parte um primeiro-ministro de um partido europeu, de um país europeu, apesar de eu ter tudo o pior que possa dizer sobre Viktor Orban, não faz qualquer tipo de sentido. Portanto, olha,
e, portanto, é preciso também aprender a lidar com este tipo de encontros e de reuniões que acontecem.
Como é óbvio, não é? Sim. Quer dizer, nós já tivemos encontros destes em Portugal. Houve contra-manifestações. A polícia também está lá para isso, para garantir a ordem. Não se proíbe. Combatem-se, discutem-se as ideias, contrariam.
Caiu a chamada. Estamos com... Hoje a ligação com o José Manuel Fernandes não está assim tão correta. Vamos ficar com esta nota pendurada, mas a julgar por aquilo que ouvimos do José Manuel e também pela tendência até agora das notas, não seria famosa. Está fechado este E o Vencedor É, meus queridos senhores. Amanhã.
Minha querida. Voltamos. Até amanhã, minha querida.
Até amanhã,
meus queridos. Grande abraço.
Até amanhã com mais um E o Vencedor É.